Capítulo 13. A Grande Reversão. Além das histórias de Jesus nos Evangelhos, tais quais as reportagens do seu nascimento, morte e sermão da montanha, é possível que a passagem mais conhecida do Novo Testamento seja Atos 2, quando o Espírito Santo se derrama sobre os seguidores de Jesus no dia de Pentecostes. Este dia marca a inauguração da Igreja inexperiente e o início do evangelismo global em nome de Jesus. Por mais familiar que nos seja esta passagem, contém bem mais do que imaginamos. Atos 2, na realidade, designa-se a anunciar a campanha de reversão da geografia cósmica pós-Babel do Antigo Testamento, em que as nações, com exceção de Israel, se encontravam sob o domínio de deuses inferiores. O que aconteceu em Pentecostes foi um plano de guerra para infiltrar as nações deserdadas por Deus em Babel com o Evangelho de Jesus, uma estratégia da antiguidade para a guerra espiritual. Pentecostes. O acontecimento que Atos 2 descreve no dia de Pentecostes foi, com toda certeza, extraordinário. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas que se dispersaram como línguas de fogo e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: "Estas pessoas que estão falando assim não são da Galiléia? Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua?" Atos, capítulo 2, versículos 1 a 8. NT-LH. Algumas das coisas que nos conduz à visão global, sobrenatural, do Antigo Testamento nesta passagem notável não são tão óbvias na tradução para o português. O vento soprando, associado à chegada do Espírito, é uma descrição bem familiar da presença de Deus no Antigo Testamento. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículos 1 e 11. Jó, capítulo 38, versículo 1. Capítulo 40, verso 6. O fogo também é uma descrição familiar da presença de Deus. Ezequiel, capítulo 1, versículo 4. Isaías, capítulo 6, versículo 4. Daniel, capítulo 7, versículo 9. Êxodo, capítulo 3, versículo 2, capítulo 19, versículo 18 e capítulo 20, versículo 18. Tais referências deixam claro que Deus estava presente no evento e por trás do que estava acontecendo. A sua intenção era de inaugurar a sua campanha para recuperar as nações dos deuses inferiores. Deuses estes que ele havia designado para as nações. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 19 e 20, capítulo 32, versículos 8 e 9. Mas que se tornaram inimigos dele. Salmo 82. A ferramenta de Deus para realizar isto eram as palavras dos discípulos. Daí a imagem das línguas. Deus capacitou os judeus, seguidores de Jesus, a falarem com o resto dos judeus reunidos ali no dia de Pentecostes. Aqueles que viviam em todas as nações que se encontravam sob o domínio dos deuses inimigos. Quando eles ouviram o Evangelho e creram, retornaram para as suas nações e contaram aos outros a respeito de Jesus. Pentecostes e Babel. O incidente da Torre de Babel ocasionou a decisão de Deus de dispersar as nações e colocá-las sob a autoridade de outros deuses. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 19 e 20. Capítulo 32, versículos 8 e 9. De relance, não se tem a impressão de haver conexão entre este evento e o que ocorreu em Atos 2, mas nas línguas originais existem conexões claríssimas entre ambos. Dois itens chaves em Atos 2 conecta tais eventos a Babel. O primeiro representa as línguas de fogo como divididas, e o segundo pressupõe que a multidão formada por judeus de todas as nações estivesse confusa. Em português, tais termos não são lá muito convincentes. Lucas escreveu em grego, e as palavras gregas que ele usou, traduzidas como divididas e confusão, provém de Gênesis, capítulo 11, versículo 7, e Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8. Ambas passagens que descrevem a divisão das línguas e das nações em Babel e a confusão resultante. Lucas, o autor do livro de Atos, era gentil, só sabia ler grego, consequentemente, utilizou a tradução grega do Antigo Testamento amplamente conhecida na época e até o dia de hoje, como a Septuaginta. Este era o Antigo Testamento da Igreja Primitiva, visto que muitos não sabiam ler hebraico. Lucas estava pensando no evento de Babel quando escreveu Atos 2. Ora, por que conectar uma passagem com a outra? Pense bem no que aconteceu no dia de Pentecostes. O Espírito desceu da mesma forma que Deus descia com frequência no Antigo Testamento, como um vento forte e fogo. A confusão de se ter múltiplas línguas, consequência de Babel, foi eliminada quando as línguas de fogo capacitaram os discípulos a falarem nas línguas dos judeus do mundo inteiro que haviam se congregado em Jerusalém para a comemoração da festa. 3.000 deles creram na mensagem de Jesus. Atos, capítulo 2, versículo 41. Aqueles novos cristãos que acataram Jesus como o Messias levariam aquela mensagem de volta para os seus países natais. As nações dispersas em Babel. Lá, em Gênesis 11, Deus havia dado as costas para as nações da humanidade e, em seguida, de imediato, em Gênesis 12, chamou Abraão para estabelecer o novo povo e a nova nação de Deus. Ele agora ia ajuntar pessoas de todas aquelas nações que rejeitara e trazê-las de volta para a sua família da fé, juntamente com os judeus crentes, descendentes de Abraão. Com o passar do tempo, o reino de Deus se estenderia além dos reinos dos deuses inimigos. O mais incrível nisso tudo é a lista de nações em Atos 2 e a ordem em que são apresentadas. Se você consultar um mapa, vai descobrir que estas nações, a partir do leste, são, uma após a outra, locais para onde os judeus haviam sido exilados no final do Antigo Testamento, desde a Babilônia e Pérsia, seguindo para o oeste até o ponto mais distante que se conhecia na época. Elas abrangem a mesma distância e extensão das nações registradas em Gênesis 10, aquelas que ficaram subjugadas a deuses inferiores. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A maior parte do livro de Atos relata as jornadas missionárias de Paulo. Paulo era o apóstolo para os gentios, a primeira pessoa a ser enviada por Deus para fundar igrejas nas nações exteriores a Israel. As jornadas e as circunstâncias da vida de Paulo, como, por exemplo, a sua detenção pelos romanos, o levou cada vez mais para o oeste. Em suas cartas, no Novo Testamento, Paulo sempre falava das forças espirituais que se opunham ao seu ministério e à disseminação do Evangelho. O seu vocabulário para as entidades malignas cujos domínios ele invadia no encalço de Pentecostes demonstra que ele compreendia a geografia cósmica do Antigo Testamento. Você percebe o fio da meada em comum na terminologia de Paulo, extraída da versão TB10, quanto às forças invisíveis das trevas? Governos, principados. Efésios, capítulo 1, versículos 20 e 21. Capítulo 6, versículo 12. Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Autoridades, Efésios, capítulo 1, versículos 20 e 21, capítulo 3, versículo 10, capítulo 6, versículo 12, Colossenses, capítulo 2, versículo 15, e 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Potestades, Efésios, capítulo 1, versículos 20 e 21, capítulo 3, versículo 10. Domínios, Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Senhores, Efésios, capítulo 1, versículos 20 e 21. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. Tronos, Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Todas estas palavras denotam domínio geográfico. Aliás, estes mesmos termos são usados no Novo Testamento e em outras literaturas gregas de homens que ocupavam altos cargos políticos. A linguagem de Paulo se refere à autoridade territorial que, refletindo o Antigo Testamento, representava o relacionamento do mundo espiritual com o mundo humano. As nações abandonadas por Deus se encontram sob o domínio espiritual de seres hostis a ele e ao seu povo. Eu vou para a Espanha. O livro de Atos termina com a viagem de Paulo para Roma. Paulo era prisioneiro e estava viajando para Roma por dois motivos: apelar a César e disseminar o Evangelho. Mas Paulo sabia que para reivindicar as nações subjugadas aos deuses hostis, ele teria que chegar ao fim do mundo daquela época. Nos tempos do Antigo Testamento, tal lugar se chamava Tarsis. Nos dias de Paulo, se chamava Espanha. Paulo tinha que chegar até a Espanha para concluir a sua missão. As suas palavras aos romanos, antes de ser preso, indicam que ele tinha toda a intenção de ir à Espanha, para o ponto mais ao oeste da terra na sua época, a fim de reivindicar cada nação para Jesus. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Romanos, capítulo 15, versículos 24 e 28. Paulo motivava-se pelo entendimento de que o plano de Deus para restaurar o seu reino se inaugurou durante a sua vida, crendo que, quando a plenitude dos gentios chegar, então todo o Israel será salvo. Romanos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Ele achava que ia cumprir o que o dia de Pentecostes iniciou. Por que isso é importante? Paulo possuía uma perspectiva sobrenatural da sua própria vida. Ele se enxergava como um instrumento de Deus, e era mesmo. Bem como todos os outros novos cristãos não mencionados que, depois de Pentecostes, partiram de Jerusalém para infiltrar as fortalezas demoníacas em seus respectivos locais de residência. O mesmo se dá conosco. Se nós somos instrumentos de Deus, da mesma forma que Paulo foi um instrumento de Deus, então, por que ele foi tão mais influente e eficaz? Uma diferença é que Paulo entendia o propósito da sua própria vida. Ele cria que os poderes que exerciam domínio sobre a terra eram reais, e que o poder que o apoiava e que estava dentro dele era maior. Você crê nestas coisas? A Bíblia as expressa como se fossem óbvias, e era assim que Paulo as tratava em sua própria vida. Paulo não sabia, na realidade, quão grande era o mundo. Ele não sabia da existência da América do Norte, América do Sul, China, Índia, Noruega, Austrália, Islândia e muitos outros lugares. Deus sabia. Deus sabia que a tarefa de espalhar o Evangelho por todo o mundo seria, por fim, muito maior do que Paulo pudesse compreender. Deus sabia que outros teriam que adotar o objetivo que Paulo estabeleceu para si, a fim de que o Evangelho alcançasse toda parte da terra. Se nós não tentamos, com assiduidade, realizar tal tarefa, não cumprimos o propósito para o qual nos encontramos na terra. Se queremos Deus apenas para que Ele venha a nós e atenda às nossas necessidades, então somos mais parecidos com as pessoas de Babel do que com Jesus, os doze e Paulo. Outras passagens das Escrituras Sagradas que examinamos insinuam que o conceito de fortalezas demoníacas seja bíblico. Estas passagens não nos dão uma descrição completa das zonas demoníacas, dos limites de fronteiras e nem da hierarquia espiritual existentes no lado negro. No entanto, elas nos dizem que os poderes invisíveis consideram a terra domínio deles e nos dizem que tais poderes resistem ao reino de Deus e não querem que as pessoas façam parte do plano de Deus para disseminar o seu bom governo em toda parte, o que significa que devemos contar com resistência, a qual não conseguimos explicar com lógica ou evidência empírica e nem conseguimos derrotar sozinhos. Deus nos deu o seu Espírito e seus agentes invisíveis para nos ajudarem a promover a sua missão. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, capítulo 6, versículo 19, Hebreus, capítulo 1, versículo 13, 1 João, capítulo 4, versículo 4. A verdadeira pergunta que precisamos fazer a nós mesmos é a seguinte: como seriam as nossas vidas se acordássemos a cada dia com uma visão do mundo e de suas influências sobrenaturais igual à de Paulo? E se cada dia as nossas vidas fossem organizadas em torno do reconhecimento da nossa condição de membros da família de Deus, incumbidos de libertar nossos irmãos e irmãs das trevas? E se vivêssemos intencionalmente sabendo que cada decisão que tomamos e cada palavra que proferimos não são à toa nem sem propósito? E se antes crêssemos que as inteligências invisíveis que nos cercam usam as nossas decisões, ações e palavras para influenciarem outras pessoas, para o bem ou para o mal? Quer as vejamos e as conheçamos, quer não. Os nossos empregos, renda, talentos, até mesmo os nossos problemas são inconsequentes quando sabemos quem de verdade somos, seremos e por que estamos aqui. Nós não conseguimos enxergar o mundo sobrenatural da mesma forma que não enxergamos o mundo microscópico, mas inextricavelmente pertencemos a ambos. Os cristãos primitivos pensavam assim. Como veremos no próximo capítulo, eles criam que o mundo que os cercava vivia escravizado por trevas que, um dia, iriam se render. Apesar do fato da batalha ser literalmente entre eles e o mundo hostil com os seus poderes, eles produziram em silêncio o fenômeno global que chamamos de cristianismo, com Deus e seus agentes invisíveis operando em favor deles. Eles criam que o conflito espiritual era real e que, mais cedo ou mais tarde, não teriam como perder. Nós somos a prova viva de que eles não perderam.